agora são 10h48, já anunciamos aqui algumas vezes, hoje a visita do Dr. Ronaldo Passos da Silva, cardiologista. O coração, um órgão vital tão importante, né? Tem que bater no compasso, viu, gente? É como uma música, se adiantar demais ou atrasar, tem algo errado. Vamos a alguns números antes de começar a conversa? E diz aqui, problemas cardiovasculares que afetam o coração e as artérias são as principais causas de mortes no mundo, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e cerca de 17 milhões e meio de pessoas morrem todos os anos vítimas de doenças como ataques cardíacos, o acidente vascular cerebral, o AVC, arritmias cardíacas, isquemias ou anginas. No Brasil, estima-se que o número ultrapasse de 300 mil, e grande parte dessas vítimas, segundo a entidade internacional, tinha comportamentos considerados não saudáveis, como tabagismo, atenção você que fuma, consumo de alimentos com excesso de sal, e sedentarismo, ou seja, não caminhavam, não praticavam nenhum esporte. Então, hábitos de vida saudáveis, como praticar exercícios físicos regularmente, ter momentos de lazer, alimentação saudável, com horários para se alimentar e seleção de alimentos naturais, são caminhos para prevenir uma doença cardiovascular. Bom, ir ao médico não está aqui nesse pequeno texto, mas tem que ir ao médico regularmente, sim, pelo menos uma vez por ano, acho que, na minha avaliação. Mas, nada melhor que conversar com o especialista, doutor Ronaldo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bicudo. Bom dia, ouvintes da rádio. É um prazer estar de volta aí, já tive algumas oportunidades e é sempre bom conversar e informar a população sobre as doenças aí do coração.
Doutor, me dizia aqui em off, antes de começar a conversa, que já são 10 anos de serviços prestados aqui em Uruçanga, né? Conta um pouco pra gente, doutor.
Isso, já atendo na Associação dos Aposentados há algum tempo aí, mais ou menos uns 10 anos, talvez até um pouquinho mais. E ano passado tivemos a ideia de abrir um consultório particular, né, para atender em outros horários, já que na Associação dos Aposentados atendo uma vez por semana. E no consultório tem outros horários para atender a população em geral também, né? Então, no consultório então, a gente colocou um exame de esteira, a gente faz o teste ergométrico ali, o eletrocardiograma, simples, que é um exame básico e essencial na consulta cardiológica, né? A gente sempre parte do eletrocardiograma. E aí tem o exame da esteira, que a gente já faz aqui, e tem outros exames que a gente faz também em Orleans, que eu atendo em Orleans, que a gente faz o exame do mapa, que é para monitorizar a pressão 24 horas, o exame do Holter, que é para pesquisar arritmias, então fica 24 horas também monitorando o coração. Então são exames que auxiliam no diagnóstico das doenças do coração, né? Então a gente já vai com os exames, a gente tem uma outra ideia também do paciente.
Doutor, não temos ideia, né, e nem precisa ter também, mas enfim, quantas mil batidas dá um coração por dia, mais ou menos?
Olha, essa conta exatamente não tem, mas a média, vamos digamos assim, a média do batimento, o normal, o batimento é bater
por minuto,
entre 60 e 100, né?
60 e 100.
60 e 100 por minuto. Então, a média seria 80, né? Então, 80 batidas por minuto... Né? E aí temos que fazer um cálculo aí.
Olha,
matemático.
Quem somar primeiro aí em casa, manda para cá. Interessante. Agora, doutor, falar de coração para um jovem que tem 15 anos é uma história, é uma conversa. Para quem tem um coração de 30 anos de idade, é outro. E para quem tem um coração aí de 50, 60 anos de idade, é outra história. Aí vem o histórico de cada pessoa, né? É uma pessoa que pratica esportes, né? Ela exige um certo grau de batidas, né, do coração. Já uma pessoa que é sedentária, que trabalha o dia inteiro sentada numa cadeira, num escritório, né, fica naquele estágio de descanso, né, é complicado para você também analisar, tratar cada paciente, né?
Não, isso, cada paciente é um indivíduo, a gente tem que individualizar, né, a situação. Mas essa questão da idade é importante, né? Tem doenças que vão, conforme a idade, elas vão aparecendo, né? Uhum. Nos jovens, né, nos, digamos, a ideia dos 15 anos, né, e mais jovens, às vezes tem crianças que têm problema de coração, são problemas congênitos, as crianças nascem com algum defeito congênito, coração, é uma situação. Em algumas, na maioria das vezes, para se corrigir isso, são situações cirúrgicas, né?
Uhum.
Aí a gente vai passando para a vida adulta e nos 30 anos, né, que a gente foi comentado agora, os 30 anos é uma idade importante que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que a partir dos 30 anos se faça o primeiro check-up,
uhum.
né, de homem e mulher, a partir dos 30 anos. Porque a partir dos 30 anos começa a aparecer a hipertensão, é mais frequente, né, a doença aterosclerótica, que é a formação de gorduras nos vasos, começa também a surgir. Né, é muito raro uma pessoa com 35 anos ter um infarto, mas acontece.
Uhum.
Né, pessoas com 40 anos, acontece. Cada vez mais a gente vê isso que está acontecendo mais cedo. Né? Mas, por outro lado, a prevenção também está avançando cada vez mais. Então, por isso que se recomenda que a partir dos 30 anos, mesmo que a pessoa não tenha nenhum sintoma, se recomenda que faça um check-up. E até, a gente entrando nessa outra questão do sedentarismo, a pessoa que está sedentária, não faz atividade física, mas que quer começar a fazer uma atividade física, pode ser a caminhada, a bicicleta, a corrida, a academia, uhum. né? É importante fazer uma avaliação também, porque às vezes a pessoa pode ter um problema e não sabe, né? Então, nessa avaliação que a gente faz o eletrocardiograma, se faz o teste ergométrico, e dependendo da situação pode fazer outros exames, para avaliar se a pessoa está apta para fazer aquela atividade física que ela se propõe. Né?
Eu faço parte de um grupo de pessoas que fica a semana inteira sem fazer nada, em termos de atividade, uhum. né, mais exigente, e joga o futebol na quarta-feira, depois do futebol tem uma cervejinha, um churrasquinho uhum. normalmente, né, que é o complemento, aliás, o futebol é a desculpa, né?
É, desculpa.
É. Então, eu sou como muitos e muitos que têm 30, 40, 50 anos de idade, que jogam futebol. É também perigoso, tem que ficar ligado nessa...
É, atividade... Uma atividade física por semana, é melhor fazer uma atividade física por semana do que não fazer nada.
Claro.
Mas existe um risco, né, desse esporte do final de semana, ou esporte eventual, né, que a gente chama uma vez por semana, né, o futebol é o mais popular que a gente tem aqui no Brasil, em todo o Brasil, né, o futebol é o esporte número um. E só que essa atividade eventual, que a gente chama, né, ela tem seus riscos, tanto riscos para o coração, como riscos de traumatismos, de lesões ortopédicas, né? Joelho muito comum no futebol. Mas a gente for falar na questão do coração, tem um risco também, porque às vezes a pessoa pode estar se sentindo bem e num pique ali da corrida a pressão pode subir, né? Ou pode ter uma arritmia cardíaca, né? E às vezes a pessoa não sabe disso, né? Ela não fez uma avaliação, não sabe se ela tem condições de fazer aquele esforço físico que a atividade exige, né? O futebol, ou a bicicleta, ou a luta, né? Hoje em dia o esporte da luta está crescendo
bastante,
né?
Verdade.
Então isso é a luta também exige um condicionamento físico grande. Se a pessoa não tem condições, vai sofrer e pode ter um problema.
Doutor, tem uma pergunta aqui. Bicudo pergunta ao doutor se todo cardiologista é também médico vascular.
Não. O cardiologista, ele faz a formação do cardiologista, ele faz a faculdade,
uhum.
Faz um ano ou dois anos de clínica médica, clínica geral, e depois tem a residência médica de 2 ou 3 anos na cardiologia, que atende a cardiologia, praticamente o coração.
Uhum.
Né? Na cardiologia, é uma das áreas clínicas assim, mais completa, porque abrange todo o organismo, a gente sempre vai estudar todo o organismo como um todo.
Uhum.
Então, o cardiologista tem que avaliar as carótidas, que é uma área vascular que o angiologista, o cirurgião vascular, também cuida. O cardiologista também ver essa parte das carótidas, essa questão.
Uhum.
Varizes, a gente também observa no consultório, é muito frequente, se inicia tratamento, né, mas se é um caso cirúrgico, se encaminha para cirurgião vascular, né, o angiologista, o cirurgião vascular. Então, o cardiologista, ele é um clínico, assim, que tem uma abrangência maior.
Uhum.
Mas a parte específica, quando é um caso cirúrgico vascular, de varizes, ou às vezes tem casos de aneurisma vascular, se encaminha para o cirurgião vascular para fazer uma cirurgia.
Com todo respeito aos demais especialistas, né? Tem o pneumologista, tem o gastroenterologista, tem o psiquiatra, enfim.
Uhum.
Agora, o cardiologista, ele tem um status na sua profissão, né? Porque o cardiologista, ele cuida o quê? Ele cuida do motor do carro, não. É o motor, é dali que parte toda a pressão sanguínea, é dali que o negócio faz funcionar. Então, eu acho que o cardiologista, ele é visto como um doutor especial.
Olha, não... não
pelo menos a minha avaliação.
Talvez para o público leigo em geral, mas não na área médica em si não tem essa diferença.
Uhum,
né? Claro. Hoje em dia, como a medicina se avançou muito, então se super especializou, né? Hoje em dia até a cardiologia tem outras subespecialidades. Tem cardiologista que só trata arritmia, tem cardiologista que só faz cateterismo, né? Tem cardiologista que só faz exame de imagem, tipo ressonância, tomografia. Então, a cardiologia é uma área que, até por ser mais uma das áreas complexas aí do nosso corpo, ela se super especializou, tem exames diagnósticos mais variados, né? Então é uma área que tem essa nuance, assim, né? Mas não tem essa questão do status. Talvez ao público leigo talvez pense assim, mas na área médica não
tá,
tem
certo. Tá certo. Quando a gente vê uma receita de culinária, nós temos aqui o chef Mota, que fala toda quinta-feira, né?
Uhum.
E aí a receita normalmente diz assim, ó, sal a gosto, né? É, mas o sal está sempre aqui nos índices como um perigo. O sal exagero na nossa vida, ele é realmente o vilão, né?
É, o sal é o principal vilão para a hipertensão, né? Então a pessoa que tem hipertensão, ela tem que ter uma redução no sal importante, né? Então se recomenda que no máximo 4 a 5 gramas de sal no dia se poderia comer, porque a partir disso sobrecarrega o rim e aumenta a pressão. Né? E os hipertensos, que a gente chama hipertensos de muito tempo, né, que já são hipertensos há 10, 15 anos, isso vai sobrecarregar o coração e pode gerar uma insuficiência cardíaca. Né? Quando o coração fica inchado, se chama insuficiência cardíaca, na maioria dos casos, essas pessoas não podem comer nada de sal. E aí sobrecarrega mais ainda o coração.
Certo. Doutor, para a gente encerrar, o que é realmente importante que a gente coma, que a gente beba, para fazer bem ao coração, para ajudá-lo, né, a ter uma vida mais saudável? E o que é que devemos realmente evitar? Né? Eu não sei se isso é uma repetição, a gente já falou também outras vezes também, mas eu acho que orientar nunca é demais. O que é que devemos evitar e o que é que podemos exagerar um pouco em termos de alimentação?
Tá. Além do sal, né, que tem que ter um cuidado especial, os alimentos gordurosos, né, frituras, gorduras, né, tem que ser evitado.
Uhum.
Tem as gorduras boas, né, mas que vem do peixe, né, que agora está famoso o ômega 3, mas vem do peixe. Se a pessoa come peixe, não precisa comer uma... né, ou tomar um comprimido,
claro.
Né? Então é uma alimentação saudável. Que mais tem que ser tomado? Já que estamos na terra do vinho, né, o vinho ele tem uma propriedade, tanto como o suco de uva.
Quem não pode, né, o álcool, toma
pode tomar
suco.
O suco de uva.
Claro.
Né? Então, só que não pode ser um garrafão inteiro de vinho, tem que ser
exagero, né?
Tem que ser um copinho, né, por dia. Isso tem benefícios, ajuda o colesterol bom, melhora a circulação, né? Então, isso tem que ser cuidado. E água, em geral, sempre vai ajudar no organismo, no mínimo 2 litros de água por dia. Isso, eu falo todo dia no consultório, assim, tem que ser tomado água, 2 litros no mínimo. Agora, nesse período, no verão, se aumenta para 2,5 litros, porque no verão a gente perde mais líquido. Então, É isso, é alimentação e líquidos é importante.
Frutas e verduras,
frutas e verduras à vontade, né? À vontade. É, sempre, né? não tem problema nenhum, né? Para o coração, pode usar à vontade.
Doutor Ronaldo Passos da Silva, ainda atende no sindicato?
Atendo lá no Associação dos Aposentados.
Uma vez por semana.
Uma vez por semana, às terças-feiras, de manhã, e outros dias em cima do fotoprado Difícil Aliança.
Difícil Aliança. Doutor, muito obrigado por uma conversa rápida, mas só para lembrar o nosso ouvinte de que tem que cuidar do coração e cuidar da alimentação também, né? E procure, visite o médico, né? Porque alguns testes, alguns exames, algumas avaliações vão fazer muito bem, certo? Doutor, deixa eu ver aqui rapidinho. A secretária mandou uma pergunta aqui. O ouvinte disse que quando a pressão dela está alta, tipo 18 por 15, o batimento é 65 e às vezes falha. Por que que isso acontece? Olha só, hein? E uma outra pergunta, se dançar faz bem para o coração? Olha só.
Bom, vamos começar por essa. Essa é uma pergunta muito importante. A dança é uma atividade física aeróbica que faz muito bem para o coração. Com certeza pode ser, se dançar, se puder dançar todo dia, pode dançar todo dia. Mas entra também naquela questão do exercício físico.
Do desportista também.
E a pessoa tem que ver se ela está bem, né, de saúde para praticar dança.
Claro.
Mas é uma ótima atividade física.
E a pressão?
A pressão, ela é uma pressão bem alta, né, desta, é uma senhora, né?
É
uma pressão bem alta, tem que ter cuidado, ela deve... Se ela toma medicação, a medicação não está funcionando. Teria que ajustar essa medicação.
18 por 15
é muito alto. Muito alta. E o batimento falhar é porque sobrecarrega muito o coração. Então, esses batimentos podem ser uma arritmia que ela está tendo até devido à pressão muito alta.
Tá certo. A sardinha vem com aquele monte de óleo. Mesmo assim, é saudável?
A sardinha é saudável.
Perguntaram aqui.
Isso, a sardinha é saudável. Então, o óleo da sardinha é o óleo de peixe, como os peixes em geral. Salmão. Os que mais têm ômega 3 é o salmão, a sardinha. Né, são os peixes que mais têm o ômega 3.
Dizem que sardinha é coisa de pobre.
E
eu
atum,
adoro
atum.
Sardinha. Eu adoro sardinha.
Não, é muito bom. Salmão, sardinha e atum.
E o atum
que mais
também.
Tem ômega 3.
Doutor Ronaldo Passos da Silva, cardiologista, muito obrigado. Eu perguntava em off aqui, doutor, se eu tenho sotaque gaúcho, né? Se não, realmente eu sou.
Uhum.
E aí o senhor é gremista, tá feliz hoje, o Grêmio ganhou ontem e tal, né?
Uhum.
Doutor, só para descontrair, muito obrigado por ter vindo, né? Suas informações foram muito importantes e a gente deixa o espaço aberto para numa próxima oportunidade falar um pouco mais da cardiologia, né?
Certo, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e sempre que possível voltarei aí.
Um abraço, viu?
Certo.
Agora são 11:06, intervalo. Já já voltamos com mais Bicudo Show. Aguardem!